Primeiro Reis 12. Domingo passado falei que estamos numa pesquisa, na verdade, todo estudo da palavra de Deus deve ser considerado uma pesquisa, porque nunca devemos achar que já alcançamos, que conhecemos tudo. E cada parte do nosso estudo, de um estudo da história do povo de Deus ou do plano de Deus, tem que ser considerado uma jornada, porque a própria Bíblia vai abrindo mais e mais o propósito de Deus. No início, Deus não mostra tudo, Ele vai mostrando aos poucos. E na nossa vida individual é assim, na história do povo de Deus, na história da igreja, também é assim. Mas especificamente, eu tenho falado que, pelo menos eu vejo, tem algumas partes da história do povo de Deus que são mais conhecidas, tem pessoas que têm estudado isso há muito tempo, então a gente ganha da visão de outros servos de Deus. Por exemplo, o que significa o povo de Deus ter saído do Egito? Então, faz muito tempo que isso aí é uma figura e as pessoas buscam entender e têm uma compreensão. O que quer dizer o povo de Deus ficar 40 anos no deserto? O que quer dizer o povo de Deus entrar na Terra Prometida? Então, cada uma dessas coisas, não que a gente tenha alcançado tudo, mas são coisas um pouco mais revelados, porque já foram mais estudadas, foram mais pesquisadas, né? tem mais conhecimento do que outros aspectos. Agora, como eu falei, se você perguntar qual foi o pecado de Jeroboão, ou talvez até quem foi Jeroboão, você vai encontrar muita gente que tem isso na Bíblia, né? Sobre o que é mesmo, né? Onde está isso. Até as pessoas que conhecem a história, muitas vezes não têm muito entendimento do que significa. E mencionei que quando Deus repete muitas vezes uma frase, foca muitas vezes o aspecto na palavra de Deus, é um sinal de que Deus tem alguma coisa importante para revelar. Então, falamos aí que Jeroboão, ele é o padrão dos reis de Israel, todos os outros reis são comparados a ele, e pelo menos 23 vezes na Bíblia usa essa expressão de que todos, né, tal rei seguiu o caminho de Jeroboão, que fez Israel pecar. Então, esse momento que nós estamos estudando aqui, que é o pecado de Jeroboão, no final de 1 Reis 12, é algo muito importante, e eu não tenho a sensação, como não tenho em outras coisas também, mas eu acho que esse aqui menos ainda, eu não tenho a sensação de que eu estou entendendo por que isso é tão importante. Porque, assim, é uma coisa muito significativa, isso a gente compreende facilmente, porque ele levou as 10 tribos do norte, né, daquelas 10 tribos de Israel, a sair da aliança com Deus. Demorou mais ou menos 250 anos para essas tribos serem levadas para o cativeiro na Síria, mas desde Jeroboão, desde esse primeiro rei, praticamente já foi decretado por Deus, a não ser que houvesse um arrependimento, havia chance para ter um retorno. Mas desde o princípio, Deus já começou a falar com o próprio Jeroboão, como nós vamos ver depois. Nós vamos ver como esse pecado levou Deus a decretar um juízo. Vocês vão ser levados para o cativeiro. Então, para nós hoje, mais do que um interesse histórico, então a história de Israel, teve o rei Davi, Salomão, depois dividiu, e as tribos do norte não foram fiéis e foram para o cativeiro. Quem estuda a história sabe disso, isso não é uma novidade. Agora, a pergunta não é só histórica, a pergunta é para nós hoje. O que significa Jeroboão ter feito isso? Então, na última aula nós falamos sobre a origem. Só vou relembrar, né? Vamos ver lá, 1 Reis 12, versículo 26 e 27, que nós identificamos aqui como a origem, a motivação, a raiz do pecado. O que fez Jeroboão criar essa religião paralela? Virou uma religião paralela. O que fez Jeroboão criar uma religião paralela e fazer com que todas as tribos ali seguissem essa outra religião e não a verdadeira adoração a Deus? Mas eu quero, depois nós vamos ver assim, mas ele mudou a religião, ele falou com as pessoas para não adorar a Deus? Essa é uma outra pergunta, mas a pergunta de domingo passado foi: de onde veio isso? Qual a raiz? Qual a origem desse pecado? Então, versículo 26 diz assim: disse Jeroboão consigo: agora tornará o reino para a casa de Davi, se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o seu coração se tornará para o seu senhor Roboão, rei de Judá. Eles me matarão e tornarão ao rei Roboão. Então, eu enfatizei no versículo 19 também, mais em cima, versículo 21, no final do versículo 21, Roboão quis fazer guerra com Jeroboão para trazer o reino de volta para ele. Então, tem uma verdade aqui que é muito simples, mas ao mesmo tempo muito profunda, que nós estamos falando sobre o reino de Deus. O reino de Deus no Velho Testamento, com essa manifestação de uma teocracia, de um governo, de um rei, mas isso está representando, isso é para representar, para ensinar a gente sobre o reino verdadeiro de Deus, o reino onde Deus é rei. E Deus, desde o início, uma coisa que a gente está enfatizando é que Deus não criou a ideia, o sonho de Deus, o plano de Deus, não foi para ter um monte de súditos fazendo a vontade dele e Deus simplesmente governando sobre esse monte de súditos. Não parece errado, mas não é esse o plano de Deus. O que está errado com essa ideia que eu acabei de escrever? Deus fala assim: vou ter um reino. Eu vou ter, né? O que a gente entende por reino? Um território sobre o qual um rei governa e faz a sua vontade, todas as pessoas ali obedecem às suas ordens. E a gente pensa, não, Deus, a lei que Deus deu através de Moisés, tudo é Deus procurando criar um lugar na terra e um povo que vai fazer a sua vontade. Tem muita coisa certa, mas tem uma coisa básica que está faltando. Porque não é esse o problema, não é esse o alvo, e se fosse esse o alvo, nós não precisaríamos, até agora, seguindo a cronologia da Bíblia, de 6 mil anos de história e Deus não conseguiu o objetivo dele ainda. Ou Deus é muito fraco, que não é, lógico, ou tem alguma coisa nesse plano de Deus que é mais misterioso e mais é um desafio maior do que nós estamos imaginando. Porque se é para Deus reinar sobre nós, qual que é o problema? Deus chega e fala assim: eu sou rei. Ou vocês façam minha vontade, ou fora, ou castigo, ou mata, ou né, alguma coisa, né? É assim que os reis governam, não é? Assim que são. Hoje no nosso mundo moderno, não usamos muito a palavra reino, né? Onde tem rei, geralmente é uma figura simbólica, não tem mais poder, como a rainha da Inglaterra, mas antigamente sabemos pela história que o rei, ele governava sozinho, a vontade dele era absoluta, e hoje nós temos ditaduras, nós temos, né, Coreia do Norte, onde tem um cara lá que pode fazer o que ele quiser, ninguém vai poder levantar nem um braço, nem uma palavra contra ele. Então, a gente pensa, se o reino de Deus for nesse modelo, qual é o problema? Qual é a necessidade da história toda? E aí a gente também entra na questão que muita gente nem entende que Deus está procurando um reino. Parece que Jesus morreu na cruz para salvar os pecados, que é verdade, mas vai todo mundo para o céu e Deus está querendo um reino? Né? A maioria das pessoas não entende, mas isso é o tema central da Bíblia. Deus quer um reino. Então o que, que está faltando no modelo? Está faltando a ideia de que Deus produziu, Deus gerou, Deus é criativo, Deus é maravilhoso, Deus é grande, Deus gosta de desafios grandes, Deus é Deus, Ele pode colocar diante dEle um desafio impossível e dizer, vou conseguir. O desafio de Deus, o objetivo de Deus, é ter um povo que compartilhe com Ele da autoridade do reino. Ele nos chamou para ser o quê? Reis e sacerdotes. Então o reino de Deus não é só Deus lá no trono, governando autocraticamente sobre um monte de pessoas obedientes. Na verdade, eu e você, se nós correspondemos ao chamado de Deus, não fomos chamados para sermos meros súditos, nós fomos chamados para ser reis junto com Ele, para sentar no trono junto com Ele. Aí que está a dificuldade. Por isso, aí quando você entende isso de verdade, você fala assim, ah, agora entendi porque que Deus está levando milhares de anos para alcançar o reino. Porque o reino não é simplesmente nos domar. O reino de Deus é nós participando junto com Ele. É nós sendo preparados para sermos reis também, mas reis do jeito que Deus quer. Então isso nos leva para esse capítulo. O que eu quero dizer com isso? Que aqui nós temos dois reis, agora, né? Reino dividido, rei de Judá, Roboão, rei das 10 tribos, Jeroboão, dois reinos, dois reis. Os dois estão preocupados com o reino. Isso que eu queria mostrar. Versículo 21, Roboão está muito bravo, ele cometeu uma tolice enorme, perdeu as 10 tribos, mas ele fala assim, mas não pode ser assim, o reino tem que voltar. Mas voltar para quem? Para ele, né? Não é isso que está escrito no versículo 21? Nós temos que ir à guerra para trazer o reino de volta a Roboão. Então, Roboão está preocupado com o reino, e Jeroboão está preocupado com o reino. Qual a preocupação de Jeroboão? Se o povo continuar cultuando a Deus em Jerusalém, eles vão virar contra mim. Eles vão se rebelar. Eles vão me deixar e eu vou perder o reino. Mas Deus não está querendo que a gente governe junto com Ele? É isso que eu queria que vocês vissem. O reino é Deus compartilhando a autoridade conosco. Deus quer, Deus ficou bravo quando o povo pediu um rei a Samuel, porque eles estavam deixando Deus. Mas no propósito de Deus, Ele quer que nós sejamos reis. Então, por isso que fica confuso. A gente lê a Bíblia e fala assim, mas Deus queria um rei ou não queria um rei? Deus ficou bravo que eles pediram um rei, mas depois Davi se torna o rei segundo o coração de Deus. Deus queria um rei ou não queria um rei? Então, é difícil a gente entender por causa disso. Deus quer dividir o reino conosco, Ele quer que nós nos assentemos. Em Apocalipse, uma das cartas, né, para as 7 igrejas, ele fala assim, ao vencedor darei que se assentará no trono junto comigo. Então esse é o propósito de Deus, nós nos assentarmos no trono junto com Ele, mas Ele não quer reis como Jeroboão e Roboão. Então nós vimos que a raiz do pecado, a origem do pecado de Jeroboão, qual é? Ele queria o reino para si mesmo, e vimos que Davi, lembra no final da aula, nós vimos que Davi, ele foi um rei segundo o coração de Deus, porque ele falava, Senhor, Teu é o trono, Teu é o direito, o Senhor me escolheu, o Senhor escolheu Salomão, não foi eu, filhos, foi Deus que escolheu. Deus toma todas as decisões. Então Deus quer que sejamos reis, que tenhamos autoridade, mas que seja segundo a vontade dEle. Reis debaixo da autoridade de Deus, mas se a gente pudesse entender, é mais ou menos como os pais naturais. Os pais naturais não querem que os filhos sejam dependentes a vida toda. Aí, tem uma criança aí que é dependente em tudo, não é? Não faz nada, depende de tudo. Mas os pais vão ficar contentes se daqui 5 anos, daqui 10 anos, depende na mesma proporção de hoje? Não vão. Então Deus, Ele quer que nós nos sujeitemos a Ele. Ele quer que nós, a autoridade é Dele. Mas Ele não quer que a gente seja tão dependente. Davi, a grande história de Davi, é que ele buscou uma casa de Deus quando Deus não tinha mandado fazer a casa. Então Davi demonstra o que é ser rei dentro do plano de Deus. Ele teve que conferir com Deus. Deus falou assim: você quer fazer a casa, não é você que vai fazer, é seu filho que vai fazer. Deus mudou as coisas, mas Deus ficou comovido. Essa é a coisa que fica nas entrelinhas de 2 Samuel 7, que Deus fica comovido, Deus fica muito alegre, ele fica transtornado. Deus fica, dá para imaginar Deus transtornado no sentido bom? Deus fica transtornado com o pecado, mas Deus fica transtornado. Jesus mostrou isso, Jesus é a revelação de Deus. Jesus andando na terra, ele ficou transtornado quando a mulher cananeia respondeu para Jesus daquele jeito. Jesus falou assim: não, não vou pegar pão e dar para os cachorrinhos. Ele falou assim: mas os cachorrinhos também comem das migalhas. Ele ficou admirado. Eu sempre penso, gente, acho que não tem nada melhor na vida do que fazer Deus ficar surpreso. Tem jeito de fazer Deus ficar surpreso? Tem jeito de surpreender? Tem, a Bíblia fala que tem. O centurião romano: Jesus, não precisa ir na minha casa não. Eu vejo que o Senhor tem autoridade sobre demônios, sobre doenças, o Senhor não precisa vir para a minha casa. Eu mando um fazer isso, ele faz, é só o Senhor mandar. Ninguém explicou, ele não era judeu, ele não tinha tradição, ele não sabia das histórias de Deus. Ele entendeu, Jesus falou assim: eu não achei fé em Israel desse jeito. Jesus ficou surpreso, Jesus ficou admirado, ele ficou transtornado com a fé de alguém que foi além do que ele imaginava. Então eu quero que vocês entendam, ser reis, o reino de Deus, é esse tipo de compartilhar. Deus quer compartilhar, Ele quer que, quando Davi fala assim: Senhor, eu quero fazer uma casa, e Deus responde pelo profeta dizendo: eu nunca falei que eu queria uma casa, eu nunca falei. E lembra que Jesus fala, eu estou misturando um monte de texto, né? Mas lembra que Jesus fala em Lucas 17 que o servo, quando faz tudo que Deus manda, vocês lembram disso? Faz tudo que Deus manda, ele ainda vai, assim, a pessoa vai falar assim: nós somos servos inúteis. Faz tudo que o Senhor manda. Senhor, mas o Senhor está querendo o quê? Estou querendo mostrar que Deus quer um reino, mas não é essa coisa de obediência, sabe, sem iniciativa. O que que Ele quer de um servo? O servo tem que fazer tudo que o Senhor manda. Tem até versículos que você pode usar isso. Mas ele fala assim: o servo que só faz o que o Senhor manda é inútil. Porque ele está buscando criar a nossa vida aqui, nosso andar com Deus, é um treinamento. Seu destino é o trono, nesse livro que eu tenho divulgado e incentivado a leitura, seu destino é o trono. Porque Deus está nos treinando, treinando pela oração, pelo caminho com Deus, para a gente ir além do mínimo necessário. Deus não gosta do mínimo necessário. Deus não tem prazer, Ele não tem prazer em pessoas desobedientes, mas Ele não tem prazer em pessoas que só, a gente fala assim, puxa, só obedece. Eu falo assim: olha, se eu puder obedecer, eu me acho, cheguei lá, né? Servos inúteis, só fizeram o que o Senhor mandou. Ele quer pessoas que vão além, mas dentro do Espírito. Então, a gente precisa bater muito nessa tecla. Deus quer um reino, mas quando Jeroboão e Roboão querem um reino para si, Deus se desliga. Deus tem um jeito de mostrar publicamente que Ele não endossa as coisas que nós fazemos no nome dEle. É sério isso. Deus tem um jeito de mostrar publicamente, para todos verem, assim: Deus, fala baixinho, só com a gente aqui, não mostra para o povo lá. Não, Deus mostra, Deus mostrava na história de Israel, Ele mostrava para todo mundo: esse povo, Israel, meu povo de aliança. Ele não falava que não era o povo dele, meu povo de aliança, mas eu não aprovo o que eles estão fazendo. Deus tem um jeito de fazer isso, Ele tem um jeito de fazer isso individualmente na nossa vida. Puxa, Deus, mas parece que pessoas que nem te conhecem direito já abrem a boca, pedem, o Senhor já responde a oração, está tudo certo, e a gente ora e busca. Eu que sou teu servo fiel há tantos anos, e o Senhor não responde minhas orações. Vocês nunca fizeram isso, mas tem gente que faz, tá? Tem gente que fica assim, se sentindo, discriminado por Deus. Sim, Deus, como que é? Estou fazendo tua obra. Ah, é a minha obra? Eu não sei se é a minha obra, não é do jeito. É isso que a gente precisa ver nessa história de Jeroboão. Porque o que eu tenho procurado, o que eu estou buscando aqui, Jeroboão é um pecado, é um caminho que deixou Deus muito bravo. Em toda a história, daqui para frente, ele vai falar: mas aquele rei fez igual Jeroboão, é o máximo. Assim como Davi foi o máximo de servir a Deus, ter um coração para Deus, Jeroboão foi o máximo de ter feito o que Deus não queria. Como eu falei, teve um rei de Israel que chegou perto, fez muita coisa que Deus queria, mas não saiu do caminho de Jeroboão. O caminho de Jeroboão é uma coisa fascinante, é uma coisa que atrai, é uma coisa que prende. Eu preciso entender o que Jeroboão fez. Você não acha que você precisa entender? Nós precisamos entender o que Jeroboão fez, que ninguém conseguiu. 19, 20 reis depois dele, ninguém conseguiu se desvencilhar desse pecado de Jeroboão. Ninguém conseguiu sair fora. É uma coisa terrível, é uma coisa que atrai, é uma coisa que prende, é uma coisa que nós fazemos. E a minha sugestão, a minha proposta para vocês me acompanharem nessa jornada é a seguinte: a gente pensa que os bezerros de ouro eram a idolatria mais crassa, mais evidente, mais... Ele fez um negócio assim de tirar o povo de Deus. E a gente começa a estudar e ver que inicialmente Jeroboão não estava dizendo: deixem Deus. É difícil a gente imaginar isso, mas Jeroboão não estava dizendo: nós não somos mais de Deus. Não, nós vamos mudar o culto a Deus. Nós vamos fazer o culto a Deus do nosso jeito, diferente de lá, porque não dá para o povo continuar indo a Jerusalém. Mas vamos falar só um ponto antes de entrar nos bezerros de ouro. Mas eu quero, assim, o que está me instigando a entender mais, porque eu quero entender: as 10 tribos de Israel fazem parte do povo de Deus. Deus nunca colocou essas 10 tribos como se fosse Moab, ou a Síria, ou Egito, Babilônia. É povo de Deus. Tem profetas, Oséias, tem profetas que Deus mandou anos depois de Jeroboão. Oséias acho que quase 100 anos depois de Jeroboão, profeta Oseias na Bíblia. E ele foi enviado não para Judá, ele fala algumas coisas para Judá, mas Oseias, por exemplo, é um profeta que foi enviado para as 10 tribos de Israel. Deus não falou que não eram mais seu povo. Então, a gente quando pensa, Jeroboão fez 2 bezerros de ouro. Ah, é povo que deixou Deus, apostatou, é gente que não quer saber de Deus mais. Peraí. Nós temos que entender o pecado de Jeroboão como algo que acontece dentro da igreja. É muito mais sutil do que a gente imagina. É um desvio, claro, é um desvio absurdo, é um desvio terrível, mas é muito mais sutil do que nós imaginamos e é muito mais comum na igreja hoje, porque você pensa, gente, tinha 12 tribos, dessas 12 tribos, 10 foram para Jeroboão, então a maioria, se você pegar a simbologia, a maioria do povo de Deus foi atrás de Jeroboão. Então, se eu aplicar isso para a história da igreja, eu vou ser obrigado a reconhecer que a maioria da história da igreja e a maioria da igreja hoje está no caminho de Jeroboão. Ah, isso aí tem implicações pesadas. Então, por isso a gente precisa entender. Na folha tem a letra A, nós já falamos, né? Preocupação com o reino. Então, a preocupação com o reino, eu pergunto, só para resumir então, a preocupação com o reino, Deus quer que a gente se preocupe com o reino, sim ou não? Sim. Deus quer que a gente tenha interesse, iniciativa, é isso que Deus quer? Sim. Agora, Deus quer que a gente tome o reino dele para nós mesmos? Não. Então, essa é a origem do pecado, é muito sutil, as pessoas não percebem, é um desvio que começa muito, muito assim, próximo. Nós temos que nos preocupar com o reino, nós temos que desejar o reino. Deus nos chamou não só para sermos salvos, mas para nós reinarmos junto com Ele. Nós somos chamados para ter essa visão do reino. É muito além daquilo que a gente ouve normalmente no Evangelho. Deus quer. Mas se eu pegar essa preocupação e transformar aquilo que eu estou fazendo para Deus no meu reino, então já começou a origem do pecado. E letra B é a ligação entre culto, eu pus culto aqui porque é cultuar, adoração, mas não é só uma coisa, assim, na verdade o que Deus quer é adoração, é uma atitude interior, mas é muito importante a gente entender a ideia no Velho Testamento que Deus não se satisfazia em dizer simplesmente, gente, eu sou Deus, eu sou o Senhor Todo-Poderoso, eu tirei vocês do Egito, eu sou um Deus de milagres, agora o jeito que vocês vão me cultuar, tem muita gente que fala assim hoje, o jeito que vocês vão fazer, cada um decide, eu sou um Deus magnânimo, eu sou um Deus de muita abertura, eu sou um Deus tolerante, eu aceito todo mundo, se tiver Deus no coração. Não é isso, mais ou menos, a religião de hoje, né? A ideia de hoje. Então, Deus nunca falou assim. Deus é muito meticuloso, muito perfeccionista. Não é do jeito que a gente pensa. Então, tem os extremos, né? Mas Deus, no Velho Testamento, Ele se dá o trabalho e quer que a gente, Ele nos sujeite, é para ler a Bíblia toda, amém, irmãos? Quem acha que é para ler só uma parte da Bíblia? É para ler a Bíblia toda, meu irmão fala que é para ler a Bíblia toda, o tempo todo. Fala assim, quando você lê a Bíblia, você tem que pensar em duas coisas, ler a Bíblia toda e ler o tempo todo. Então é todo, então é para ler a Bíblia toda, talvez possa ter momentos, ah, eu vou ler os evangelhos, ah, um novo convertido não pode começar lendo Levítico, senão ele fica muito confuso e desiste de ler a Bíblia, né? Então eu não estou falando sobre isso, mas se você quer crescer em Jesus, no plano de Deus, você tem que ler a Bíblia toda, amém? E Deus nos deu nessa Bíblia toda, que é para a gente ler todo o tempo, e uma vez, e outra vez, e outra vez, e continuar lendo, nessa Bíblia toda, Ele nos deu capítulo após capítulo, após capítulo, de detalhes que nem são possíveis de serem cumpridos hoje, não é verdade? Tem muita coisa, nem que eu fosse judeu, nem que eu estivesse lá em Israel, não tem jeito de cumprir essas coisas, é verdade? Não tem. Por que que ele nos deu? Tem muitas razões, mas uma coisa rápida, assim, um princípio rápido. Deus faz questão de dizer que o jeito que vocês vão me cultuar não é do jeito que vocês querem, é do jeito que eu quero. A casa que vocês vão construir não é do jeito que vocês querem. A casa não é para vocês. A casa é para mim, Deus fala. Falou muitas vezes no livro de Êxodo, aquela coisa que eu falo assim, procure as frases que se repetem. Vocês lembram de uma coisa em Êxodo? Faça tudo do jeito que você viu no monte. Faça tudo de acordo com o padrão. Não é isso que Deus fala? Tome cuidado. Aí fala, é tão interessante que Deus gasta... quantos capítulos? Seis capítulos, de Êxodo 25 até 30, por aí, fala assim, Deus falou para Moisés, faz assim, tá bom, está registrado na Bíblia, não está? Eu, se fosse o autor, hoje, no século 21, que a gente quer ser rápido, objetivo e não quer cansar ninguém, eu colocaria assim, aí Moisés fez tudo certinho do jeito que Deus mandou, ponto final. Não. A partir do capítulo 35, vai falando, e Moisés e os artesãos, os que trabalhavam junto com ele, eles fizeram a arca, repete tudo do jeito que Moisés falou antes, mas está escrito, é só virar umas folhas para trás e você vê, não, a arca, o altar, as cortinas, vai repetindo tudo, para mostrar que, não só Deus falou, mas o homem cumpriu, aí você pode comparar, será que Moisés fez mesmo do jeito que Deus mandou? Então você olha o que ele fez e compara com o jeito que Deus mandou, entendeu? Então Deus faz essas coisas por uma razão, não é à toa, não é para cansar você, não é para você fazer, a Bíblia é chata, tem que ler, né? Porque se via Deus é duro, né? É duro carregar a cruz, né? Por que que ele tinha que repetir tudo? Para mostrar que Deus é perfeccionista, que Deus mandou, deu os detalhes e depois Moisés fez certinho de acordo com o que Deus mandou fazer. Então o princípio é este, Deus tem um jeito de cultuar Ele. Esse jeito hoje não é uma fórmula. Não é uma liturgia, não é o jeito que você canta, não é o jeito que você prega, não é o jeito que você organiza a igreja, isso não é o que Deus quer. Aí quando a gente fala que não é, você fala assim, mas o que que é então? O que que é? Como que Deus quer? Não tem mais uma cidade, Jerusalém, porque ele foi muito enfático nisso. Quando você chegar na terra prometida, não pode adorar a Deus em qualquer lugar, tem que achar um lugar. Eles levaram 300 anos ou mais para achar aquele lugar. Então, chega Jeroboão e fala, olha aqui, nós vamos voltar para isso, mas versículo 28. Pelo que o rei, tendo tomado conselho, não tomar conselho é bom, mas você tem que saber com quem você toma, que Jeroboão tomou conselho e fez a pior coisa possível, né? Tomando conselho, fez dois bezerros de ouro e disse ao povo, É muito trabalho. Não sei, acho que tem algumas diferenças de tradução, né? É muito trabalho para vós o subir a Jerusalém. Tem uma outra, dizem que talvez a tradução mais certa, assim, já chega, basta o tempo. Vocês subiram a Jerusalém faz muito tempo. Faz muito tempo nada. Davi e depois Salomão. Eles estão, tipo, na segunda geração depois de Davi. Mas ou é muito trabalho, que já é uma coisa interessante você pensar, é muito trabalho vocês largarem tudo que vocês estão fazendo, largar tudo e ir para Jerusalém, é muito trabalho, ou faz muito tempo, basta, já Deus não quer mais isso. Em outras palavras, Jeroboão, sem mais nem menos, ele tira o jeito que Deus mandou e falou, não precisa, está escrito, tem que ir em Jerusalém, mas não precisa, a gente pode fazer de outro jeito. Vocês podem fazer de outro jeito, não precisa mais. Ele achou não só um outro lugar, ele achou dois outros lugares, né? Um mais no norte, né? Dan, outro mais no sul das 10 tribos, Betel. Ele achou dois lugares para fazer o culto a Deus, para facilitar. Mas lembra, qual que era mesmo a motivação de Jeroboão? Por que ele não queria que fosse a Jerusalém? Para não perder o povo, não perder o reino. Ai, gente, isso mexe muito. Muita coisa que o cristianismo mudou para ser mais fácil. Tem uma, eu já falei isso, né? Mas tem uma expressão em inglês que eles pegaram assim. Deve ter uma expressão de marketing mais semelhante em português, né? Mas hoje as empresas, elas não têm que fazer o produto que elas querem fazer, elas têm que fazer uma pesquisa para descobrir o que o consumidor quer, não é isso? Alguém entende marketing aqui? Né? Você tem que descobrir o que o consumidor, tem que fazer uma pesquisa de mercado e tal, e os lugares, né? Os supermercados, as lojas, elas têm que facilitar para o usuário, não é isso? Facilitar para o usuário. Então tem essa expressão em inglês, que não sei se tem uma tradução muito perfeita em português, mas fala user friendly, que é assim, é muito assim, facilita para o usuário. Eles estão usando essa palavra para a igreja agora. Uma igreja que é, eles até mudaram, né? Falam user, né? A gente não usa a igreja. Agora eles falam assim, seeker, pessoa que busca. Seeker friendly, aquilo que facilita para a pessoa que está buscando. Então você entra no mercado, se você tiver dificuldade de achar os produtos, você não vai comprar. Então você tem que facilitar. A igreja tem que facilitar. Né? E tem os costumes, não sei se vai chegar no Brasil, mas tem os costumes, assim, lá tem muitas igrejas que você entra e você faz um cappuccino, faz um, né, faz assim, um negócio e vai lá e senta na congregação com, né, com seu canecão lá assim para, né, ir tomando e adorando ao mesmo tempo, assim, facilitando. Aí tem outras coisas, né? Assim, nossa igreja tem serviços muito bons para as crianças. Então, as pessoas vão para a igreja como vão para o supermercado. Esse aqui tem esse, né, tem esse preço que é bom, mas não gostei disso. Aí eu vou no outro lugar. Então, o que as igrejas estão fazendo tudo para facilitar, para atrair o consumidor. Mas a casa de Deus não é para o consumidor. A casa de Deus é para Deus. E tem que entender que a motivação, ainda que as pessoas não entendam isso, e por favor, gente, eu não estou falando essas coisas para a gente começar a criticar pastores, movimentos, não estou falando para isso. Tem um livro que é bom e terrível ao mesmo tempo, né? Você pode baixar na internet e tal, não devia nem falar o nome, né? Mas é um livro que tem, né, tem virado a cabeça de muita gente, chama assim, Cristianismo Pagão. Ele mostra tudo que o cristianismo, não o catolicismo, a gente, nós, evangélicos, tudo que a gente pegou do paganismo. E é mais ou menos isso que Jeroboão está fazendo. O que eu queria que vocês vissem é que o bezerro de ouro, inicialmente, ele não está falando assim, gente, nós não vamos servir a Deus, nós vamos atrás de outros ídolos. Não foi isso que Jeroboão falou. Quer ver? Versículo 28. O rei, tendo tomado conselho, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: é muito trabalho, nós vamos ter uma igreja mais que facilita as coisas. Vocês não vão ter que viajar para Jerusalém. Deus, lembra que eles reclamaram com Roboão? Seu pai era muito duro, né? Então eles queriam uma coisa mais fácil, vamos facilitar as coisas. É muito trabalho ir para Jerusalém. Aí ele fez os bezerros e falou assim: vês aqui teus deuses. A gente fala assim, mas deuses, Deus é um só, mas o nome, esse deuses no plural, na verdade não está fugindo, porque o nome Elohim é deuses no plural, porque era um só Deus, mas usa a palavra plural. Então, até o fato de ser plural em si não é problema. Não eram muitos deuses. Eles estavam falando de Deus. Vês aqui teus deuses, ó Israel. Quem? Ele está apresentando os bezerros como quem? Que te fizeram subir da terra do Egito. Você fala assim, isso é blasfêmia. É blasfêmia mesmo. Só que eu quero que vocês entendam que ele não estava dizendo, nós vamos, nesse ponto, depois vai chegar Acabe, Jezabel, que vão falar de Baal, de outro Deus. Mas nesse momento, eles não estavam falando de Baal, de Moloque, de outros nomes, de reis de Canaã. Ele estava assim, esse, por que ele falou assim, esses são teus deuses? Porque ele está falando, nós continuamos servindo ao Jeová que nos tirou do Egito. E é este o problema. O cristianismo pegou muita coisa ele pegou esse costume dos bezerros, era de outras nações? Era, ele tomou emprestado a ideia. Jeroboão morou no Egito, os estudiosos ficam especulando, ele pegou essa ideia do Egito, em Canaã também tinha deuses que eram um tipo assim de um novilho, de um bezerro. A gente não sabe, até no templo de Salomão, que já existia, tinha a bacia de bronze que ficava apoiada sobre 12 bois. É uma coisa interessante que o bezerro, o novilho, em alguns cultos das outras nações, não era o próprio Deus. Ele era como se fosse um assento para o Deus invisível. A gente não sabe exatamente como que ele apresentou aqui, mas é possível que ele não estivesse dizendo, adore esse bezerro. Ele poderia estar dizendo, olha, tem esse bezerro aqui, vocês, né, como né, no templo no tabernáculo, depois no templo, tinha os querubins. Os querubins, nas visões de Deus, os querubins, eles levam a presença de Deus. Eles às vezes estão embaixo do trono, às vezes estão ao lado do trono, e um dos rostos dos querubins é o de um boi, de um novilho. Então a gente não sabe, eles podiam ter pego alguma ideia lá do templo, mas com certeza eles foram influenciados por outras nações, mas eles poderiam, eu não posso afirmar isso, mas eles poderiam estar falando, Jeroboão tomou conselho e tal, ele poderia estar dizendo, não é o bezerro que é o Deus, vocês têm que imaginar aqui, em cima desse bezerro, está o Deus invisível, que é o Deus que tirou vocês do Egito. O que eu estou querendo dizer é que, inicialmente, ele não estava dizendo, eu vou mudar para outro Deus. Ele estava dizendo, eu vou mudar o culto a Deus, a forma de adorar a Deus. Então, só para, voltando aqui então à letra B na folha, a ligação entre o culto, entre a forma de adorar e o reino. Vejam bem, por que Jeroboão estava com medo de Jerusalém? Porque o povo iria para lá adorar e ia fazer com que ele perdesse o reino. Tem muitos líderes, às vezes até pais cristãos, que têm medo dos filhos ou dos membros serem tão apegados a Deus que vão perder o controle sobre eles. Isso é uma visão totalmente errada da liderança cristã, porque nosso papel é um só: levar as pessoas a conhecer a Deus, a se ligarem a Deus, a conhecerem a Deus. Logicamente, os líderes têm uma função no plano de Deus para ajudar, mas o verdadeiro culto, a verdadeira adoração faz com que as pessoas deixem as formas humanas e se voltem para Deus. Realmente Jeroboão tinha razão de ter medo, porque se as pessoas fossem para Jerusalém, as pessoas iriam se ligar a Deus, ao conhecimento de Deus, ao jeito que Deus queria, no plano de Deus. Eu não posso entrar nesse... Isso aí seria um assunto extenso para a gente pesquisar na Bíblia, mas está em todas as partes, de que antes do reino vem adoração. Antes do reino de Deus ser estabelecido, vem adoração. Eu vou pegar uma passagem só do rei Davi, só para vocês entenderem essa ligação. 1 Crônicas 22. Em outras palavras, Jeroboão estava com medo do povo adorar a Deus e fugir do reino dele. É claro que se ele estivesse fazendo a vontade de Deus, ele não tinha o que temer. O verdadeiro líder, o verdadeiro ministério, o verdadeiro homem ou mulher de Deus, que leva as pessoas a conhecer a Deus, não precisa ter medo. Primeiro porque eu não estou aqui para promover o meu reino. Jesus nos chamou para ser reis e sacerdotes. Nós devemos fazer parte, nós estamos interessados em estender o reino de Deus, mas eu não estou buscando o meu trono. É um paradoxo, né? Eu não estou buscando o meu trono. Isso não é importante. Quando os discípulos falaram assim: Jesus, nós queremos sentar um do lado direito, um do lado esquerdo, nós somos discípulos assim, muito bonzinhos, né? A gente sempre faz tudo que é certinho, o que a gente vai ter no reino, né? Jesus não falou, não tem trono. Ele falou assim: tem trono, eu não posso designar, mas para que chegue ao trono, tem o que tem que fazer antes? Tomar o cálice. Então, nós não buscamos o reino, nós buscamos seguir Jesus, tomar o cálice. Mas, então é um paradoxo: Deus quer que a gente se interesse pelo reino, mas não é um reino para nós mesmos. Em 1 Crônicas 22... Davi chamou Salomão na frente de toda a nação de Israel para passar o encargo para ele. Versículo 6. Davi chamou Salomão, seu filho, lhe ordenou que edificasse uma casa ao Senhor Deus de Israel. E aí ele conta o que aconteceu, como ele queria fazer a casa e Deus não permitiu, né, tal. Aí versículo 9, Deus fala com ele: mas terás um filho que será homem de paz e repouso, lhe darei repouso de todos os seus inimigos ao redor. O reino, uma das coisas mais importantes do reino é que Deus vai subjugar todos os inimigos. Todos que são contra Deus vão ser derrotados. Nós estamos aguardando esse dia. Todas as forças de demônios, todas as forças humanas, humanismo, todo pensamento, tudo que é contra Deus, Deus vai subjugar. Amém, irmãos? Não vai ser maravilhoso? Pecado, tentação, desejos contrários, forças espirituais, doenças, crime, violência, injustiça, todos os inimigos de Deus vão ser subjugados. Você crê nisso? Ou isso é um sonho irreal? Não, é isso que ele vai fazer. Salomão representa isso. Ele vai ter repouso de todos os inimigos, e eu darei paz e descanso a Israel nos seus dias. Versículo 10, que é o versículo que eu queria mostrar para vocês. Então ele fala assim: Salomão vai chegar lá, ele vai ter o reino perfeito. Mas qual que é a primeira coisa que Salomão vai fazer? Versículo 10. Este edificará casa ao meu nome. Para que serve a casa? Para adoração, para Deus morar, né? Mas é adoração, para cultuar a Deus no lugar certo, da maneira certa, do jeitinho que Deus mandou. Deus mandou fazer assim, assim, assim. Um dia, Deus vai ter uma casa do jeito que Ele quer. Você já tem gente que nem formou a ideia da casa dos seus sonhos, porque é tão impossível que não adianta nem sonhar, não é? Mas tem gente que sonha, que faz a casa, só que faz a casa e faz um negócio assim, ah, mas não gostei, isso aí não ficou do jeito que eu queria. Eu imaginei assim, ou talvez alguém não conseguiu fazer do jeito que eu imaginei. Agora Deus não, Deus imagina e cumpre. Ele vai fazer a casa do jeito que Ele quer. Este edificará uma casa. Então eu só queria que vocês vissem assim, versículo 10, primeiro a casa, ele me será por filho, eu lhe serei por pai, e confirmarei o trono de seu reino sobre Israel para sempre. Então primeiro a casa, depois o reino. Deus está trabalhando, preparando o reino durante todo o tempo anterior, mas no reinado de Salomão é assim, primeira coisa que Salomão fez foi fazer a casa, depois conta sobre o reinado glorioso de paz, prosperidade que ele teve. Então Jesus, quando ele voltar, a primeira coisa que ele vai fazer é aprontar a casa dele do jeito que ele quer. E eu estou sonhando com essa casa, não com a minha casa. Estou sonhando com uma casa que Deus vai conseguir do jeito que Ele quer. O reino do jeito que Ele quer. Então, só para afirmar isso, tem muitas outras coisas, mas eu não posso parar nesse ponto agora, mas seria uma coisa sempre você ver. Por que que Israel perdeu o reino? Porque eles deixaram de adorar a Deus. Então, as duas coisas são sempre ligadas. Para Deus ter o reino, a primeira coisa, o pré-requisito é adorar a Deus do jeito que Ele quer. E eu quero que você entenda que isso não é nenhuma fórmula humana. Não é nenhuma coisa do jeito que você acha, assim, não, Deus quer uma igreja que todo mundo faz assim, tem que ter discipulado assim. Olha, não é do jeito... Não é de acordo com fórmulas, mas Deus, no Novo Testamento, na Nova Aliança, Deus não deixou essas características de querer de ser muito exigente. Deus quer uma casa, Deus quer um culto, Deus quer uma adoração do jeito que Ele quer. E eu acho que vale a pena a gente buscar isso, porque eu não estou sabendo muito como que Deus quer, não. Eu acho que isso aí é uma coisa que nós deixamos de lado. Nós estamos fazendo a casa, como eu falei, voltado para as pessoas. O que que vai atrair as pessoas? O que que vai facilitar? O que que vai fazer a pessoa se sentir bem? Mas e Deus? Não precisa se sentir bem no nosso meio? Então, essa é a ideia. Primeiro o culto, a adoração a Deus, e depois o reino. Ok, voltando, estamos mais ou menos com o tempo esgotado, mas eu acho que eu vou chamar a atenção só para, voltando para 1 Reis 12, então ele falou que era muito trabalho subir para Jerusalém, vamos fazer uma religião mais fácil. Ele usou algo que talvez ele pegou um pouco do culto verdadeiro. O nosso Deus não dá para ver. Então talvez ele não quis dizer que o bezerro era o Deus deles, mas que em cima do bezerro poderia estar o Deus verdadeiro. Mas ele fez o que a gente chama de sincretismo, né? Assim, ele ajuntou um pouco de paganismo, um pouco de Deus, ele fez uma mistura. E o cristianismo tem feito isso, por isso que eu falo assim, esse livro, deixa eu explicar melhor, esse livro, Cristianismo Pagão, como eu falei assim, é só você colocar no Google, qualquer pessoa acha esse livro em português, você pode baixar, pode ler, eu só peço que você não deixe esse livro fazer com que você se afaste da comunhão com o povo de Deus, que o povo de Deus está em todo lugar, não é saindo das igrejas que você vai sair do paganismo, que o paganismo está aqui dentro. Então tem gente que leu esse livro e ficou com a cabeça virada e não consegue mais nem compartilhar o culto a Deus com outros cristãos. Isso é muito negativo. Mas assim, o livro é interessante porque ele tem muita documentação e ele mostra como os costumes que nós temos na igreja hoje, as igrejas cristãs, evangélicas, a maioria das coisas que nós praticamos, a maioria dos nossos costumes vem do paganismo. O que quer dizer isso, do paganismo? Vem das nações, todo mundo faz assim. Então Jeroboão, ele pegou um costume, seja do Egito, seja das outras nações em Canaã, ele pegou um costume, o bezerro de ouro, e adaptou o culto a Deus a costumes de outras nações. E isso é terrível. E a razão principal, meus irmãos, é a seguinte: naquele tempo, a grande briga de Deus com as outras religiões, qual que era? Ídolos. Os 10 mandamentos: vocês não vão fazer nada semelhante a animais, a aves, a peixes, a répteis. Vocês não vão fazer imagem nenhuma, vocês não vão, o Deus verdadeiro, ele não é, você não pode abaixar a glória dele para uma coisa visível. Mas todo mundo queria uma coisa visível. Acho que na próxima aula a gente volta a mostrar. Lembra da história em Êxodo 32, que Moisés subiu por 40 dias lá, e eu acho que o povo tinha uma noção de que 40 dias Moisés não levou água, não levou comida, já era, esse homem aí já foi. 40 dias é mais do que suficiente para o cara ter morrido, porque eles falaram assim com Arão: faz alguma coisa para nós, porque esse Moisés que nos tirou do Egito, já era, já foi, já as aves já comeram, já foi, já está em pedaços lá, não, nesse daí não volta mais. Então, qual era o problema deles? A gente precisa ver alguma coisa, a gente precisa ter uma coisa palpável, a gente precisa ter um, né, às vezes a gente fala assim, não, o caminho de Deus, Jerusalém, significa uma posição espiritual. As pessoas, não, mas como é que funciona? Tem algum lugar? Na Argentina está fazendo assim, na Colômbia está fazendo assim, na Coreia está fazendo. Vamos lá, vamos ver como é que eles fazem. A gente quer uma coisa visível. A gente quer um método. A gente quer uma estratégia. A gente quer fazer um seminário. A gente quer fazer um curso. Ah, não é com igrejas, templos, é em casas, mas vamos aprender como é que faz. Gente, não é assim. O bezerro de ouro, que eu quero descobrir com vocês o que, que é que a gente está fazendo de errado, o bezerro de ouro pode ser isso, pode ser a metodologia humana, pegando um pouco, né, um pouco dos costumes, do jeito, e adaptando, fazendo de um jeito que o povo de hoje possa entender. Coisa pior que tem é alguém chegar para você e falar assim: quem que você é, em termos de religião? Quem que você é? Você fala assim: ah, eu sou da Igreja Nazareno, morreu o assunto ali, né? Agora, se você fala assim: não, eu sou um cristão, eu sirvo a Deus, eu não estou falando que a gente deve tentar ser difícil, né? Mas se você começar a falar com alguém, não, a igreja não é isso, não é aquilo outro. Aí a pessoa fala assim: mas o que que é então? O que que é? Como que é? Eu preciso colocar um rótulo em você. Me ajude aí, eu preciso colocar um rótulo. Você, o que que você é? Você é católico? Não, não sou, né, tem aqueles irmãos nossos lá de Sorocaba, não são católicos, não são protestantes, não tem prédio, não tem... O que que vocês são? Ah, nós somos um grupo, né, não sei... Ah, não, mas... Né? Ninguém quer, eu estou tentando dar uns exemplos, mas não é isso. Eu estou tentando dar um exemplo, mas não é isso em si. Não estou falando assim, para ser do jeito que Deus quer, não pode ser da igreja de Nazaré, não estou falando isso. Estou falando assim, o que Deus quer não é possível definir do jeito que a mente humana quer. O bezerro de ouro é você fazer um negócio que todo mundo entende. As nações naquela época tinham um templo em Jerusalém, mas cadê o Deus de vocês? Cadê o Deus? não tem imagem de Deus. Para eles era como se não tivesse nada, vocês não têm Deus. Entende? Então o bezerro de ouro acabou com esse opróbrio, esse estigma, essa ideia assim, não, nós temos, tem Betel, tem em Dan, nós temos um bezerro lá, né? Ah, tá, é mais ou menos igual aquela outra religião que eu conheço, né? Tá. Eles tinham como se identificar, tá? Então, é isso que representa. Só pulando agora para... Depois nós vamos falar sobre esses outros detalhes, mas versículo 33. Sacrificou no altar que fizeram em Betel, no 15º dia do 8º mês, mês que ele, Jeroboão, tinha escolhido como? O que está escrito na sua? Seu coração? Seu coração, seu bel prazer, né? A gente já mencionou, tinha as festas do Senhor, né? Deus mandou fazer as festas, tinha datas certas, e tinha uma festa que fazia no 7º mês, no dia 15. Aí Jeroboão falou assim, não, a gente vai fazer uma festa quase igual, não é no mês 7, é no mês 8, no dia 15 também. Dia 15, muito parecido. Mas a frase importante, depois nós vamos falar sobre essas questões, mas a frase que eu quero que vocês vejam é assim, o que Jeroboão fez? A seu bel prazer, do jeito que ele queria. Ele marcou a festa, depois a gente vê, ele escolheu os sacerdotes, ele fez tudo do jeito que ele queria. Meus irmãos, o culto a Deus hoje não é muito diferente disso. Não é muito diferente disso, mas isso não significa que você tem que sair de tudo que todo mundo está fazendo e fazer o seu bezerro de ouro na sua casa, porque você pode fazer um outro, mas é simplesmente mais um, esse é o problema. A gente começa a ver assim, porque a igreja católica, porque a igreja evangélica, porque todo mundo está tomando emprestado as coisas, então nós vamos fazer tudo diferente. É só um bezerro com um cara diferente, né? Não é do jeito que Deus quer. Percebe, irmãos, nós temos uma busca que não é uma coisa simples de achar uma nova fórmula. Nós temos uma busca para encontrar, porque nós estamos com séculos nas nossas costas de tradições de bezerro de ouro, de fazer as coisas do jeito que a gente quer. A gente não tem nem noção mais o que que é casa de Deus, do jeito que Ele quer. Então, vá para casa e comece a buscar. Irmãos, eu sei que isso aí levanta muita dúvida e fica essa questão, mas não é assim, então como que é? Isso não tem uma resposta fácil. Se você achar uma resposta fácil, com certeza não é a resposta certa. O objetivo de Deus é gerar dentro da gente um anseio. Não é, olha, sim, eu vou repetindo isso porque eu sei o quanto que nós temos uma tendência de fazer isso. Então, não é para virar contra ninguém. Eu não estou pregando contra ninguém. Todo mundo entendeu isso? Eu não estou pregando contra ninguém. O jeito que nós temos na igreja, no mundo atual, é dessa forma, então nós temos que continuar cultuando a Deus, mas dentro de nós tem que haver uma insatisfação e uma busca, e aos poucos, quem realmente busca, vai encontrando, as coisas vão começar a ficar mais claras. Eu estou buscando o reino de Deus há muitos anos, às vezes eu começo a fazer, nossa, estou começando a enxergar um pouquinho, a gente não, isso não vem numa definição, isso não vem numa resposta rápida. Isso realmente é uma jornada de praticamente toda a vida. As mudanças que Deus quer fazer podem levar anos. Então a gente tem que buscar isso de todo o nosso coração. Assim, se você sai daqui e fala assim, gente, eu tô muito confuso, né? De certa forma eu alcancei meu objetivo, mas eu não estou querendo fazer isso para deixar você mal em si. Eu estou fazendo isso, né? Eu, não sou eu, né? A palavra de Deus nos conduz a isso, porque tem coisas erradas. A história da igreja repete todas as histórias de Israel. Então, isso que aconteceu com Jeroboão aconteceu na história da igreja. Nós somos fruto disso. Então a gente tem, mas isso é com tempo. Cada vez mais, quanto mais você buscar, se você ficar só aqui nas aulas de domingo, eu acho que não vai amadurecer muito. Cada aula pode ir ampliando, mas vai ser muito melhor se você continuar buscando isso nas suas leituras diárias, se você falar assim: Deus, eu quero entender. Principalmente, uma coisa, eu acho que é a base de tudo. Senhor, o Senhor quer uma casa do jeito que o Senhor quer, não do jeito que a gente quer. Então, se você começar a buscar isso, eu acho que é um ótimo começo, é por aí. Como que a gente pode buscar isso que Deus está querendo, sem gerar uma outra coisa que vai acabar sendo um outro substituto errado, né? Mas são coisas que Deus está querendo fazer, né? É uma coisa que Deus está ansioso por fazer, e se a gente entende alguma coisa do plano de Deus, Deus está preparando, está preparando as coisas para revelar, está buscando gente que se interesse pelo reino dele, pela casa dele, pela maneira que Deus quer fazer. Senhor, nós colocamos diante de Ti, porque o Senhor conhece cada coração. Nós oramos, ó Deus, por cada pessoa que está aqui, ó Deus, porque, ó Deus, a Tua vontade é que nós entendamos mais o Teu plano, que nós sejamos mais afinados contigo, mais afinados com Teu coração, com Teu desejo, Senhor, que realmente isso não seja só um exercício intelectual, de conhecimento, mas que seja a Tua voz nos perturbando, nos despertando, nos incentivando a buscar o Teu reino e a buscar a Tua casa, que o Senhor quer levantar no meio de toda essa confusão, no meio de todos esses desvios que nós temos pela história. Senhor, abençoa. E anda conosco, Senhor, e guia cada um no nível e no contexto específico de cada pessoa aqui. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém.